Esse Boa Noite Internet é um oferecimento de você. É, você aí que assina o Boa Noite Internet e ajuda a gente a seguir contando histórias. Para saber como patronar o Boa Noite Internet, é só ir em boanoiteinternet.com.br/assine. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Pela linguagem do corpo, você diz muitas coisas aos outros. E eles têm muitas coisas a dizer para você. Também nosso corpo é, antes de tudo, um centro de informações para nós mesmos. É uma linguagem que não mente e cuja estrutura é demonstrada nas páginas que você tem agora em suas mãos. Elas darão a você uma nova dimensão na comunicação pessoal. Homem ou mulher, jovem ou maduro, casado ou solteiro, qualquer que seja a sua profissão ou função, este livro foi escrito para todo ser humano, pois todo ser humano tem que lidar consigo mesmo e com os outros. Essa é a introdução de um livro escrito em 1980 em Belo Horizonte, Minas Gerais, por um francês doutor em psicologia pela Universidade de Paris, chamado Pierre Véhl, que mudou para o Brasil em 1948 e daqui nunca mais saiu. O livro é O Corpo Fala, que até hoje é um sucesso de vendas e já está na 74ª edição e finalmente a aula de números ordinais da escola serviu para alguma coisa. Ele é um sucesso que tem um conceito muito poderoso e útil na nossa vida moderna e agitada, que é de que existe uma linguagem secreta e antiga que é mais poderosa que as palavras, a linguagem corporal. A primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi ali no meio dos anos 1990, eu saindo da faculdade e entrando na incrível vida corporativa, um jovem cheio de sonhos e boletos, e aí um amigo falou que já estava usando os conhecimentos do Corpo Fala para captar os grandes e microgestos que o corpo das pessoas estavam comunicando. Ele me explicou que eu ia poder ver, por exemplo, se alguém estava mentindo em uma reunião, o que, né, caramba, é uma baita de uma vantagem no mercado de trabalho. Esse amigo acabou virando diretor de uma multinacional e hoje está aí com uma carreira de sucesso e um cidadão de bem. Então vai dizer que o Pierre Véhl não estava certo? Por exemplo, logo no início, ele explica, com direito a vários desenhos de bonequinhos representando as expressões corporais, que o corpo fala através de três partes e cada uma corresponde a um animal. O boi é o abdômen, a vida instintiva e vegetativa. O leão é o tórax, a vida emocional. E a águia é a cabeça, a vida mental. Abre aspas. O boi, quando colocado em evidência na nossa expressão corporal, tende a se traduzir por uma acentuação do abdômen. A pessoa avança o abdômen, isto se encontra em gente que gosta de boas refeições, que se senta à vontade diante de uma farta mesa de jantar. No plano sexual, temos o famoso requebrar das mulheres brasileiras e havaianas. É uma provocação para os homens. Estes, por sua vez, engancham os polegares no cinto, com os outros dedos apontados para os órgãos genitais. É uma maneira de se oferecer. Fecha aspas. Em outros capítulos, você vai aprender a ler tipos diferentes de sorriso, como o sorriso maldade, o sorriso resignação. Sim, o corpo manda mensagens que vão além das palavras. Você, por exemplo, já deve ter reparado que eu não consegui ler sério esse livro. Meu corpo é o quê? É sarcásticozão. E não consegue esconder isso. É que, né, não dá nessa parte de boi, de mulher brasileira requebrando e homem botando a mão no cinto ali, eu perdi, né? Foi mal, gente. Mas sem zoeira, a ideia principal do livro faz muito sentido. A gente sente uma emoção qualquer, pode ser das mais básicas como medo ou tristeza. O corpo interpreta isso no centro emocional do cérebro e os músculos reagem. Afinal de contas, a comunicação existe antes de inventarem as palavras. Os cachorros mostram os dentes quando estão acuados, então, em seres complexos que nem a gente, isso só vai ficando mais rico, especialmente quando a gente coloca em jogo as tais microexpressões faciais. É essa ideia de linguagem corporal e microexpressões que é explorada no filme Minority Report, A Nova Lei, aquele com Tom Cruise, que entra em uma loja e várias câmeras começam a mapear o que o corpo dele está falando para depois ir lá e vender um produto certo na hora certa, saber se vale oferecer um desconto e tudo mais. Uma tecnologia, aliás, que várias empresas do Vale do Silício estão tentando criar hoje em dia, um grande leitor de mentes, usando todo o Big Data e Machine Learning para conhecer mais da gente do que nós mesmos. Mas vai, imagina aí agora que eu tô com raiva, que eu tô pistola, que é o que eu tenho feito em alguns episódios aqui dessa temporada. Que cara eu tô fazendo agora? Isso é fácil, eu tô com as sobrancelhas bem perto uma da outra. Minha boca tá fazendo meio que um bico de pato, mas não muito acentuado, né? Selfie de influenciador de moda. As minhas bochechas também estão levantadas. E se eu tiver realmente muito pistola, a minha cara vai estar um pouco avermelhada, corada. É muito fácil, né? Mas então é hora da gente conhecer a Lisa. Mas antes vamos falar aqui rapidinho de mais um podcast produzido pela Ampere, porque esse é um podcast mega especial. Ele é do nosso primeiro cliente, que chamou a gente antes até da empresa se chamar Ampere. É o Por Trás da Nuvem, feito com o pessoal da Colecto, que é uma empresa que desenvolve projetos de gestão de negócios e produção na nuvem, no cloud computer, para empresas de qualquer tamanho. Que é isso, né? A galera vê a gente aqui na Ampere fazendo podcast para HBO, para 99, para Emicida, e pensa que, ah, mas então, não é para mim. E tá aí o Por Trás da Nuvem e a Colecto mostrando que dá sim, podcast é para todo mundo. Porque tudo que um podcast corporativo precisa é falar com os ouvintes certos, que é o caso do Por Trás da Nuvem, que traz conteúdo relevante, conteúdo show sobre transformação digital para todos os profissionais que estão aí querendo revolucionar os processos de produção e venda das empresas onde trabalham. E é por isso que eu falo que o Por Trás da Nuvem é um podcast B2B, Business to Business, e eu estou muito feliz que a gente acabou de botar no ar agora a segunda temporada do programa e está aí. Colocar um podcast na estratégia de marketing de conteúdo da sua empresa funciona tanto que a Colecto já fez duas temporadas com a gente, que para mim, um cliente chamar a gente para uma segunda temporada é o maior elogio que eu posso receber. Então, como eu sempre falo em todos os episódios do Por Trás da Nuvem, para saber mais sobre a Colecto e o que ela faz para colocar o poder da tecnologia da nuvem a favor do seu negócio, acesse portrasdanuvem.com.br ou procura Por Trás da Nuvem aí, onde você está ouvindo esse podcast agora. Era uma vez uma jovem universitária canadense cheia de sonhos chamada Lisa. Um belo dia, ela estava no laboratório da faculdade quando um colega de turma fez aquele famoso convite para eles saírem para tomar um cafezinho, para se conhecerem melhor, essas coisas de jovem. Na hora ela pensou em não topar, até porque ela nem estava tão interessada assim no rapazola, ele não era o tipo dela. Mas depois de um dia cansativo de trabalho, ela pensou que, por que não, antes só do que mal acompanhada. Eles chegaram no café da universidade, pediram ali umas coisinhas, começaram a papear, e a Lisa ficou espantada porque não demorou muito, e o corpo dela começou a mostrar que aquilo ali podia ser mais do que um simples cafezinho com um colega. Várias vezes ela reparou que ela estava ficando corada com o que ele falava. De vez em quando também rolava um friozinho no estômago, ou como eles falam lá na América, borboletas voavam dentro da barriga da Lisa. Ela também não conseguia prestar atenção no que estava acontecendo ali fora da conversa. Eu acho que a Lisa não tinha lido O Corpo Fala, mas como boa estudante de psicologia que ela era, a Lisa ficou impressionada porque claramente ela estava ficando apaixonada pelo colega. O corpo dela estava falando, instintos primordiais estavam aparecendo bem ali na frente dela, que afinal de contas é isso que é o amor, essa é a tal sensação que todo mundo fala que toma o corpo quando você encontra a tal da alma gêmea. O papo foi bom, os pombinhos combinaram de se encontrar de novo, e a Lisa voltou toda feliz para casa pensando em como uma noite sem grandes pretensões de repente tinha mudado a sua vida. Ela abriu a porta do apartamento, largou as coisas no chão, se ajoelhou e vomitou na sala. Nos próximos 7 dias ela ia ficar de cama com uma gripe daquelas brabíssimas. Não era amor, era só virose. Desse dia no café até hoje, muita coisa aconteceu na carreira da doutora Lisa Feldman Barrett, que se especializou na psicologia das emoções e apresentou para o mundo uma visão tão maluca sobre como as nossas emoções funcionam, que ela conta que já chegou a ser ameaçada de agressão por colegas de profissão quando fala do assunto em seminários. É uma teoria que, atenção, atenção, segura essa, desperta muitas emoções. É, não? Tá bom. Porque pelo que eu, você e o Pierre Véu do Corpo Fala sabemos muito bem, as coisas funcionam assim. Eu sinto uma emoção, no nosso exemplo de antes, raiva. Alguma parte do meu cérebro pega essa emoção e começa a mexer os músculos do meu corpo todo para reagir àquela emoção, as sobrancelhas se juntando, o rosto corando. Aliás, essa é a base de um dos meus filmes preferidos da vida, Divertidamente, da Pixar. Cada emoção aperta os botões lá do painel de controle do corpo para fazer coisas. E não são só os músculos que mudam, o estômago começa a dar uma borbulhada, a adrenalina começa a correr pelo corpo e tudo mais. Passo 1, raiva, passo 2, adrenalina e biquinho. Passo 1, emoção, passo 2, mudança no corpo. Como boa cientista, a doutora Barrett foi atrás de entender essas emoções não só fazendo experimentos, mas também cruzando dados de outros experimentos que estavam estudando outras coisas, mas que mediam emoções e indicadores do corpo, tipo batimento cardíaco, temperatura, suor, essas coisas. E foi aí que a história da doutora Lisa deu uma virada, porque os resultados nunca batiam com a teoria. O teste mais simples era pegar atores fazendo caras e bocas de emoções. Se ela pedia para uma pessoa apontar quem estava triste, todo mundo acertava. Mas quando ela só botava uma foto e perguntava qual a emoção daquela pessoa, os resultados começavam a não bater. Tinha gente que falava que sim, que a pessoa estava triste, mas também tinha gente falando que ela estava preocupada, ansiosa e até com raiva. Aí se ela mostrasse a mesma foto com uma legenda, com uma historinha, por exemplo, que a pessoa tinha acabado de receber uma notícia ruim, pronto. Todo mundo voltava a acertar que a pessoa estava triste. Será que a Lisa Barrett não era uma boa pesquisadora? Será que os atores que ela contratou não eram bons? Não, na real, o problema é que os atores eram muito bons. Depois de testar, cruzar dados e verificar se ela não estava deixando passar nada, a conclusão que ela chegou e que está no livro How Emotions Are Made, que não só em português, mas devia, é que o primeiro corpo faz coisas, depois a gente vem tentando colocar um nome para aqueles movimentos. É tudo um jogo de interpretação. Não são os divertidamente que apertam os botões. As luzes do painel acendem, eles olham para a tela e decidem quem é que vai ficar no comando. E essa decisão parte do contexto e da história da vida da pessoa. E também do tal do preconceito. Eu odeio quem fala preconceito. É preconceito, gente, tá? Preconceito. Simples. Por exemplo, ela conta no livro que se uma pessoa chega no médico falando que está com uma dor no peito e dificuldade de respirar, duas coisas podem acontecer. Se você for homem, a maioria dos médicos vai entender aquilo como sinal de problema no coração e passar vários exames. Se você for mulher, o mais provável é que o médico diga que você está ansiosa, nervosa, precisa ir para casa descansar e, no máximo, tomar um calmante. E que, por isso, mulheres americanas com mais de 65 anos morrem mais do coração do que homens. O corpo até fala, a dor no peito é o corpo falando. O problema é que dor no peito pode ser ansiedade, amor, fome, cansaço por ter feito exercício, ressaca e até infarto. Essa informação sozinha, sem saber mais nada da pessoa, não vale nada. Achar que o corpo fala, que dá para saber as emoções e até as intenções de uma pessoa só pela maneira que ela age, é, no fim das contas, um baita pensamento mágico nosso, o sonho de ter um superpoder de conseguir conhecer alguém mais do que a própria pessoa. Tem um jogo que encarna isso muito bem que se chama L.A. Noir, porque se passa em Los Angeles ali no fim dos anos 1940, mas que uns amigos meus chamavam zoando de La Noire. No jogo, você é um investigador policial e precisa resolver um crime se valendo muito das expressões corporais dos personagens interpretados por consagrados atores de Hollywood. É um jogo bem divertido, mas pelo que a doutora Barrett descobriu pra gente, tão realista quanto um jogo de tirinho, onde a gente leva um monte de bala no peito, fica escondido no canto em segundos e pronto, tá todo curado. Isso não é ser um problema, porque é só um jogo, mas aqui no mundo real a gente acha que o corpo fala e que, por exemplo, quem tá mentindo olha para cima porque tá tentando inventar uma história ali na hora, e essa olhada para cima é um sinal de que a gente tá acessando o computador da cachola. Ou que quem tá arrependido fala olhando para baixo, ou que assassinos são pessoas frias e que pessoas inocentes choram em desespero, o corpo mostrando ao mundo que uma grande injustiça está sendo cometida. A vida não é tão simples quanto jogar Lanoire. Pessoas reais no mundo aqui fora do jogo já foram condenadas porque tinham cara de culpado, porque não estavam se comportando como uma pessoa inocente devia agir. Foi o que aconteceu com a americana Amanda Knox, que ficou presa por 4 anos na Itália pela morte da colega de quarto. A história dela é contada no livro Falando com Estranhos, do Malcolm Gladwell. Esse sim, além do livro da doutora Barrett, eu vou jogar lá no www.crisdias.link para quem quiser comprar e aí eu ganhar aquela bela comissão. Uma das provas da acusação italiana em cima da Amanda Knox e dos jornais e revistas que cobriram o caso em tempo real, né, é bom dizer, foi que na delegacia, logo depois de descoberto o crime, Amanda não abraçou de volta uma amiga que chegou chocada com tudo aquilo. Logo depois dessa cena suspeita, ela voltou a sentar perto do namorado e colocou os pés no colo dele. De vez em quando, eles davam uns beijinhos e, o horror, a crueldade, riam alto. Que tipo de pessoa ri em uma delegacia depois de um assassinato? Um criminoso, é claro. Qualquer pessoa de bem sabe disso. Ou então, quando uma outra amiga disse que torcia para que a vítima não tivesse sofrido, Amanda Knox levantou a voz e disse: cortar a garganta dela, cara. Ela sangrou até a morte. O que você quer? Tempos depois, ela deu uma entrevista para a TV americana e a apresentadora Diane Sawyer perguntou sobre essa conversa. A Amanda falou que na hora estava com raiva e que, pensando bem, realmente não devia ter agido assim. A resposta da jornalista foi dizer que esse não é o comportamento de uma pessoa que acabou de perder uma amiga. Comportamento segundo quem? Um tempo depois, testes de DNA e outras investigações acabaram inocentando completamente a Amanda Knox, que no fim era só introvertida, no máximo esquisitona. O corpo não pensa: perdi uma grande amiga, estou triste, hora de chorar. Sabe quem age assim? Atores. A gente do lado de cá não pode ter dúvida do que está acontecendo. Especialmente se a gente for lembrar que a atuação como profissão nasceu com teatro, onde eu tenho que mostrar para aquela pessoa lá na última fileira que eu estou com raiva. Então, eu fecho os punhos e bato o pé no chão enquanto ando pelo palco. No teatro não dá para sorrir com os olhos, tem que abrir aquele sorriso, levantar os braços. Ai, como eu estou feliz! E quanto mais tempo a gente passa vendo TV, mais a gente vai sendo treinado de que a boca de pessoas felizes sempre aponta para cima e a de pessoas tristes sempre aponta para baixo. Ler as emoções é só um jogo de adivinhação com base na experiência que você tem. É bem útil socialmente saber qual divertidamente está no comando daquela pessoa, mas não só eles não estão apertando nenhum botão, o painel de cada pessoa é bem diferente do meu. Eu adoro poder que as palavras têm, você já sabe, mas tem um tipo de palavra que eu gosto mais ainda, as palavras inventadas. Tá, eu sei, todas as palavras foram inventadas, mas eu tô falando das palavras que não existem no dicionário, mas que quando você aprende, pensa que, caramba, como é que eu vivi todo esse tempo sem essa palavra? Uma que eu gosto muito, foi a minha palavra preferida de 2018, é sincericídio, que é legal porque ela não existe, mas qualquer pessoa consegue meio que entender o que ela quer dizer. Eu aqui sou o rei do sincericídio. Eu falo demais e várias vezes me dei mal por causa disso, mas é só mais forte do que eu. Outra que eu aprendi na época que eu viajava muito é badgasm, que em português devia ser camagasmo. É o que eu sentia quando chegava no hotel virado de um daqueles voos noturnos na classe econômica e me jogava na cama arrumadinha, macia e quentinha. O escritor suíço John Koenig gosta tanto de palavras inventadas que criou o site DictionaryofObscureSorrows.com, o dicionário de aflições obscuras, de tristezas obscuras, cheio de palavras que ele inventou, muitas vezes usando sons e construções de idiomas conhecidos, o que aí faz com que as palavras sejam reais demais para nunca terem existido. Umas que eu gosto muito são Zilschmerz, o terrível medo de conseguir aquilo que você sempre sonhou, porque aí vai ter que ir lá e viver de verdade, em vez de ficar só idealizando na cabeça. Devi, que é quando você se dá conta que aquilo que está vivendo vai virar uma memória marcante. Alesia, o medo de que é tarde demais, que você nunca mais vai mudar e vai ser essa pessoa que você é para sempre. Yuyi, o desejo de viver as coisas pela primeira vez de novo, com a mesma empolgação que vivia quando era criança. Anemoia, a saudade de um tempo que você nem viveu. Vemodalen, o medo de que tudo já foi feito e não sobraram mais ideias originais no mundo. Que, aliás, podia ser o nome da minha newsletter que eu mando só para quem assina o Boa Noite Internet. Assine já! E, finalmente, Sonder, que é aquele sentimento, aquele estalo, quando você se dá conta de que todo mundo, cada pessoa que você cruza na rua e nem dá lá muita atenção, é o personagem principal da sua história pessoal, assim como você é o personagem principal da sua. Sonder é uma palavra que fez tanto sucesso que já virou nome de empresa, banda de música e aplicativo. Por essa lista de palavras, eu fico achando que o John Koenig não é lá um cara muito otimista, mas pode ser só impressão minha ou coisa de suíço, sei lá. Todas essas palavras da lista são emoções e, pelo menos algumas, você já deve ter sentido e, por isso, são reais. Por outro lado, a história de uma central emocional no cérebro não existe. Nunca encontraram essa tal central emocional. A gente só sente e dá um nome para isso. Pode ser raiva, pode ser Sonder. Emoções são só explicações que a gente dá para as coisas que acontecem no nosso corpo. E é só a gente dar o nome que quiser para o que estiver sentindo, reprogramar o cérebro para ser feliz em vez de triste. Boa noite, internet. Boa noite, brincadeira. 1º de abril atrasado. Tá achando o quê? Que isso aqui é podcast coach quântico? Todo mundo já deve ter visto pelo menos uma vez uma criança pequena de repente, do nada, ficar pistolaça, reclamar de tudo, sair brigando geral, até que, plou, cai de sono e tudo volta ao normal. A criança não consegue interpretar os sinais que o corpo está dando e acha que é raiva, que é o divertidamente da cabeça de fogo lá mandando ver nos botões. Só que a gente cresce e acha que não, que se eu estou com raiva é porque eu estou com raiva mesmo. Mas será que alguns dos problemas que a gente passa no dia a dia não são só falta de sono, fome ou até, né, ressaca? Como a gente falou lá no episódio Precisamos Dormir, será que toda essa loucura do mundo atual não tem a ver com a gente estar dormindo cada vez menos? Enfim, é isso. Desculpa aí a decepção, mas não tem jeito. Ninguém tem o poder mágico de ler as emoções dos outros. Ninguém sabe o que se passa no coração das pessoas. Nem elas mesmas. Depois de mais de 20 anos de pesquisas da doutora Lisa Feldman-Barrett, está cada vez mais claro que o meu corpo sente e só depois eu dou um nome para aquilo que eu senti. Se eu tenho uma reunião importante amanhã, hoje o meu batimento cardíaco vai aumentar, a barriga vai dar aquela agitada com as tais borboletas que os americanos falam, e talvez eu tenha mais vontade de ir ao banheiro do que o normal. Às vezes, quando eu pensar em algum detalhe, eu posso dar aquela gelada, aquele arrepio. Se você me perguntar por que eu estou me sentindo daquele jeito, a resposta vai ser que é ansiedade com toda a pressão e que se eu não me cuidar, eu vou ter um ataque de pânico. O que, claro, só vai piorar as coisas, porque aí eu vou ficar ansioso de estar ansioso. O que está acontecendo dentro de mim até aí não tem nada a ver com ansiedade ou pânico, é só o meu corpo se preparando para a reunião, onde eu vou precisar estar mais atento, raciocinar rápido, ser simpático e tudo ao mesmo tempo. A palavra que eu vou usar para descrever essa sensação só vem depois, e eu é que vou escolher. Sentir borboletas na barriga e perguntar o que aquilo quer dizer para mim é a mesma coisa que olhar para uma daquelas pinturas abstratas com pingos e faixas de tinta jogada pela tela e perguntar para o artista o que aquela imagem representa. O Jackson Pollock, que é provavelmente o pintor mais famoso desse estilo, falava que as pessoas deviam olhar para pinturas abstratas sem procurar nada, só serem passivas e ver o que a pintura faz cada um sentir. É exatamente assim que a gente devia encarar essas coisas que acontecem no corpo, elas são só rabiscos e pingos na tela. Elas acontecem por um motivo, é claro, do mesmo jeito que as figuras nos quadros do Pollock aconteciam, porque ele pegou um pincel e jogou mais tinta em um lugar do que outro. Elas não saem do nada, mas elas não significam alegria, nem tristeza, nem pânico, nem animação, nem a luta do homem contra o sistema que o oprime. Isso quer dizer que agora todo mundo que ouvir esse podcast tem um superpoder de transformar sensações ruins em coisas boas? Nem sempre, porque a conta também vale para o outro lado. Em algum ponto de 2017, e eu não sabia exatamente quando, é uma parte bem importante dessa história, em 2017 eu tive um burnout enquanto trabalhava no Facebook. O sintoma que mais me desesperava era que eu chegava no escritório todo dia e não tinha vontade de fazer nada. Eu ficava literalmente olhando para o teto e sabia, é claro, que aquilo não ia acabar bem. Eu fiz terapia, eu juntei as minhas forças, eu melhorei meu desempenho o suficiente para não ser mandado embora, até que no início de 2018, só um ano depois, eu vi que não ia conseguir continuar e pedi demissão. Eu já tinha ouvido falar de burnout, mas eu não achei que era isso que estava acontecendo comigo. O que eu tinha era desânimo, irresponsabilidade, sei lá, falta de vergonha na cara. Eu não estava sendo maduro de fazer o que se esperava de mim na empresa que tanto tinha me dado. Não só dinheiro, como várias aulas e cursos sobre como ter uma vida mais equilibrada e sem estresse. Eles pagavam aula de yoga pra gente. Se eu não estava bem, a culpa era minha. Afinal de contas, a vida corporativa é assim, é isso que adultos fazem. E se eu não estava conseguindo fazer, então eu era um incompetente. Em nenhum momento eu vi que o problema era externo, que vinha de tudo que estava acontecendo na minha equipe, na empresa, com direito até a chefe em outro continente, que era isso que estava quebrando as coisas aqui dentro. E nessa, eu dei outro nome, eu achei que era só ter força de vontade, brilho no olho e todas essas coisas que as pessoas falam no LinkedIn, que ia resolver. Sem nem saber que ele existia, eu usei o superpoder de mudar o nome das emoções e acabei piorando as coisas. Problemas emocionais já são um tabu por si só. Problemas emocionais no trabalho, isso aí ninguém fala não, você está louco. Mas burnout e outros problemas emocionais, psicológicos, psiquiátricos, são uma doença do mesmo jeito que diabetes ou um braço quebrado. Não é porque eles acontecem dentro da nossa cabeça que é só mudar o mindset que resolve. Eu tenho asma crônica desde criancinha e se eu não tomar meu remédio de asma todo dia de manhã, eu não consigo respirar direito. Ponto, não tem essa de olhar o lado bom da atmosfera, brilho no pulmão. Meu corpo tem dificuldade de pegar todo esse ar que está circulando por aí e ninguém me julga uma pessoa pior por causa disso. Eu só fui finalmente entender que o que eu tive era burnout um ano depois de pedir para sair porque não aguentava mais e toda vez que eu falo essa palavra, burnout, na frente de algumas pessoas, elas dão aquela travada. Dá para ver a dificuldade em lidar com problemas assim. Uma coisa é ficar com frio na barriga antes de uma reunião ou um date. Outro é repetidamente, por meses ou anos, não conseguir ter o controle das suas emoções. Aí não tem podcast nem livro da Lisa Feldman Barrett que resolva, é caso de ajuda médica mesmo. Isso é uma ótima notícia, porque quer dizer que tem saída. Você não precisa acreditar totalmente na teoria da doutora Barrett para começar a olhar para as emoções, as suas e as dos outros, de um jeito diferente. Eu falei do filme divertidamente aqui. Bom, o psicólogo que serviu de consultor para a Pixar, o Dr. Paul Ekman, não só acredita no inverso do que a doutora Barrett defende, mas ele tem se posicionado publicamente contra as teorias dela e defende que dá sim para entender as emoções das pessoas só pelas expressões corporais, especialmente no rosto. Porque é assim que a ciência bem feita funciona, debatendo, discordando, pesquisando e melhorando o nosso conhecimento sobre o mundo e sobre a gente. que não sou cientista, muito menos psicólogo, só fiquei pensando que agora a prática da meditação de sempre prestar atenção quando acontece alguma coisa boa, ruim, ou até aquela coisa bem comum do dia a dia, ganhou mais valor ainda. De tentar sempre olhar de fora o que aquela coisa que aconteceu fez em mim e por que ela me fez sentir de um jeito ou de outro. De que, como eu falei lá atrás no episódio sobre a Marie Kondo, uma emoção é que nem um peixe que a gente pega do rio, olha, reconhece que sim, veja só, temos aqui um peixe, olha o tamanho e a cor dele e tudo mais, e depois joga o peixe de volta na água. Porque nós somos todas as nossas emoções e não só uma. Somos o rio e não o peixe. Eu adoro falar em público e várias vezes já me perguntei por que eu estava nervoso antes de fazer uma coisa que eu gosto tanto, porque era isso que o meu corpo estava dizendo com todas aquelas borboletas tumultuando a minha barriga. Agora eu entendo que eu não estava nervoso, era só o meu corpo se preparando para falar na frente de um monte de gente. Não era ansiedade, era determinação e felicidade de fazer o que eu gosto. É como a doutora Lisa Barrett conta de quando a filha dela foi fazer o exame de faixa preta de karatê. Antes de começar, o sensei virou para a molecada e disse: "Ok, crianças, hora de colocar as borboletas para voar em formação de ataque." Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Por hoje é só. E aí, internet, belezinha? Voltando aí de uma semana de hiato para continuar aqui com essa terceira temporada, para, como sempre, agradecer a todo mundo que acredita nessa bagaça aqui, que curte o Boa Noite Internet agora nessa fase pistola, primeira temporada que eu recebi hate mail, gente reclamando que eu misturei política no podcast, mas beleza, a quantidade de mensagem que eu recebo de gente falando que tá gostando do programa é muito maior. E bom, esse programa de hoje não foi pistoleiro, né? Ninguém foi chamado de genocida nem nada, então beleza, vamos nessa. Então, se você acha que o Boa Noite Internet pode ser legal para alguém que você gosta, manda aí no zap, porque é assim que podcast cresce, né? É, espalhando a palavra, não tem clica no sininho, não tem algoritmo, não tem vídeos relacionados nem nada. E se você for indicar o Boa Noite Internet aí nas social redes, me marca lá no post. Eu sou @CrisDias no Instagram e no Twitter, que aí eu vou ser avisado. E mando de volta um GIF da Taylor Swift fazendo coraçãozinho com a mão para você. E se você quiser ser que nem quem, que nem a Moana e ir além, passa lá no boanoiteinternet.com.br/assine para saber como entrar para o grupo das pessoas mais incríveis do mundo, aquelas que, pelo preço de uma coquinha zero por semana, ajuda a gente aqui a pagar boletos e seguir produzindo o Boa Noite Internet. Quem assina o Boa Noite Internet tem acesso ao que é conteúdo exclusivo, como, por exemplo, a newsletter semanal que fala dos bastidores do podcast, sobre mercado de conteúdo digital, sobre processo criativo. Semana passada, por exemplo, não teve Boa Noite Internet, mas teve newsletter. E eu comentei sobre essa coisa de todo mundo falando que eu devia fazer vídeo e tal, e como eu encaro isso. E essa semana eu falei sobre quanto tempo eu levei para escrever esse roteiro do Boa Noite Internet que você acabou de ouvir, como isso pode ter a ver com quem está aí querendo também escrever suas coisas criativas. Que é isso, é toda semana na caixa de e-mail conteúdo mais ou menos do tamanho de um Boa Noite Internet inteiro, tudo extra para quem apoia lá no boanoiteinternet.com.br/assine. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e é editado pela Jéssica Corrêa. Até o próximo episódio. Ampere.